Edgar, a gente está em dezembro, né? 3 de dezembro, primeira sexta-feira de dezembro, e começam a surgir aqueles convites, né? Pessoal chamando uma confraternização, pode ser pessoal de trabalho, da faculdade, amigos, família, claro, né? Que com muita responsabilidade, um número controlado de pessoas, mas sempre tem uma dúvida: como é que a gente faz assim? Uma conta certinha da cerveja, da bebida que vai comprar. Vocês que são do ramo, Edgar, tem uma fórmula mágica para a gente saber direitinho a bebida, a quantidade de bebida para não faltar?
Existe sim, Leandro, existe cálculos que te dão uma previsão muito legal. Só dando um detalhezinho muito importante do que você falou. Dezembro, Leandro, é o mês de maior número de festas do ano. Agora são assim, realmente a gente que mexe com eventos é uma loucura. Você tem festas quase diariamente que começam as confraternizações de empresas, né?
Isso.
E que realmente uma coisa que mais acontece, o ouvinte aí vai ter certeza que já passou por isso, é aquela questão de chegar algumas festas, tem tudo em fartura e outras faltam tudo.
Exato, isso é constrangedor, é
E
ruim,
para
né?
isso a gente tenta fazer cálculos. Então, a gente vai precisar de uma gama de informação inicialmente.
Vamos lá.
A gente precisa, primeiro, saber que horário é essa festa. O horário ele vai interferir diretamente no consumo, tanto de comida como de bebida, tá ligado? Dentro dessa questão de a gente ter o horário da festa, a gente precisa saber o tipo de festa que é. Tá? Isso também é um outro fator que vai interferir, mesmo a gente vem nos tópicos para facilitar o entendimento.
Por exemplo, com relação
Um
ao
outro
horário,
fator
Edgar,
é saber
te
que
perguntar
tipo
sobre
de
horário.
turma vai estar nesse evento. Então nós já temos aí o horário, né, o tipo de festa e o tipo de pessoal que vai. Bom, vamos começar lá. Horário. A gente consome o dobro de, por exemplo, uma festa com cerveja, a gente consome o dobro durante o dia. À noite, o consumo cai pela metade. Para a gente chegar em números, nós precisamos saber também que tipos de bebidas vamos ter nessa festa. Então vamos lá, vamos montar um quadro aqui de cálculo. Tipo de festa. Uma reunião à tarde é diferente de um churrasco à tarde. Uma
Sim.
reunião no local, aí vamos entrar a questão do local. Uma reunião no local que é climatizada é diferente de uma varanda no calor já de dezembro, que nós já estamos vivendo o calor de verão. Então, são fatores predominantes que vão modificar esses cálculos. Mas vamos pegar uma situação bem pesada. Um churrasco durante a tarde, do qual você vai ter a cerveja como principal bebida. Uma festa de 4 horas, você calcula 3 litros por bebedor.
4 horas.
Como você fala 3 litros por bebedor, entra naquela pergunta que eu tinha feito, tipos de pessoas que vão para lá. Porque você tem turmas que dos 100% bebem 110%. E você tem turmas de que tem criança, ou reuniões de casais que às vezes, sem machismo, aqui no meu bairro tem mulheres que bebem bem mais do que homens, mas no geral as esposas bebem menos do que os maridos. Então, quando são festas com casais, o consumo ele é menor. Então a gente dá sempre um desconto com relação à criança, a pessoas que não bebem, o motorista da vez, por exemplo. A gente calcula dos convidados 70% como bebedores e você aplica essa média de 3 litros por bebedor. Você vai ter uma festa que se errar, vai errar por muito pouco.
Edgar, nessa conta aí que você está fazendo, 3 litros por pessoa, nesse caso, vale para cerveja ou é de cerveja de uma forma geral? Ou se for uma cerveja mais forte, o pessoal vai tomar um chopp, por exemplo, aí a gente diminui a conta porque é uma bebida mais pesada?
Leandro, por incrível que pareça, eu me assustei depois que a gente começou a mexer com cerveja artesanal, que quando é um pouco de cerveja artesanal, o consumo sobe para 4.
Aumenta? Mas é uma bebida mais forte, porque o pessoal gosta mais?
Por incrível que pareça.
Rapaz.
Por incrível que pareça. A cerveja industrial, ela empaturra você mais, te deixa empapuçado, né? Aquela
Sim,
expressão.
Uh-huh.
Por causa da química, então aquilo te enche um pouco mais. E juntando com a comida, né, te deixa um pouco mais cheio e às vezes o consumo é menor por esse fator. A cerveja artesanal por não ter química, então esse fator ele sai do contexto e você acaba tendo condição de consumir mais. Mas o bebedor de cerveja artesanal, aquele raiz mesmo, ele bebe mais do que o normal, tá?
Edgar, e você estava falando logo no começo a questão do horário, o clima interfere muito, né? Se a gente começar um churrasco meio-dia, por exemplo, você falou, pode se durar 4 horas, mas sempre tem um pessoal que estica e vai até de noite. Agora, se a gente fizer à noite, às vezes tem mais horário marcado para acabar, né?
Então, aí eu entrar no mesmo fator. A mesma festa com as mesmas pessoas, se você fizer à noite, cai pela metade o consumo.
Uhum.
Lembrando que eu estou falando de uma festa regada a chope, por exemplo, ou cerveja. Agora, na medida que você introduz outros tipos de bebidas alcoólicas, diminui esse consumo de cerveja. Porque você vai ter bebedores, por exemplo, após uma garrafa de uísque, você já vai diminuir drasticamente o consumo daquelas pessoas que estão bebendo uísque e quase não vão consumir cerveja. Então, você vai diminuindo. Então, à noite, por exemplo, tem mais algum tipo de bebida alcoólica, você já desce para 1 litro por bebedor, lembrando que você considera 70% dos convidados como bebedores. Tirando aquela turma de universidade, tá, Leandro?
Ali é 200%.
Com aquela turma de universidade, você calcula 100% como bebedor e possivelmente você vai errar com 10% de mágica. Pra menos.
Tá certo. Edgar, então, pra gente finalizar a nossa conta, a gente pode fazer uma média de que 70% do público da festa vai beber. A gente pensa nos 3 litros para uma festa de 4 horas, se for durante o dia, de noite pode diminuir um pouquinho, mas é sempre bom ter na mão também ali, né, um disco cerveja, o caso faltar a chama durante
dúvida,
a festa.
Sem dúvida. Tem uma reserva, tem uma reserva estratégica, né, Leandro? Às vezes pega um pouquinho mais e a festa sendo na sexta, no sábado, sobra alguma coisa para fazer aquela resenha de ressaca do domingo, né?
Exatamente. Legal, então, Edgar. Acho que ajudou bastante aí muitas pessoas que vão fazer algum evento e tal. Às vezes ficam na dúvida, né, de sobrar ou de faltar. É bom saber aí que tem essa fórmula mágica aí para não errar, porque é uma situação chata, né? Às vezes você faltar, né? Sobrar sempre é bom, né? Mas faltar é complicado. Edgar, deixa aí, como sempre, né, os seus contatos, onde é que o pessoal bebe a sua cerveja.
Hoje eu quero chamar o pessoal para uma coisa muito legal que está acontecendo e tem também cerveja artesanal, tá? Nós estamos com a 21ª Festa das Paneleiras ali em Jardim da Penha.
Sim, falamos sobre isso aqui.
Jardim da Penha, desculpa, em Goiabeiras. Né? Lá em frente mesmo, as paneleiras lá. Vai ter show, tudo. E lá tem a barraca do Aguiar que está com as cervejas dos alquimistas lá. Você vai tomar coisa boa lá. Fora disso, nós estamos no bar da fábrica aqui, é só dar uma passada aqui. Além de tudo, estou com cerveja sem álcool nossa que nós estamos lançando. O bebedor da vez tomar uma sessão aí para sem álcool.
Beleza, então, Edgar, até a próxima, hein?
Aguardo você também, Leandro.
Tá, joia, pode contar comigo, hein?
Um abraço, então, um abraço a todos.
Valeu.